no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Saúde.
Governo federal anuncia investimentos de R$1,4 bilhão no Instituto Butantan.
Dinheiro será aplicado na construção de novas fábricas de imunizantes e modernização de plantas já existentes.
E presidente Lula destaca início da aplicação da nova vacina contra a dengue, produzida pelo Butantan com tecnologia brasileira.
E quem sabe a gente possa produzir em quantidade para servir os países mais próprios que nós, sobretudo a América Latina e África.
E ainda, direitos da infância.
Governo do Brasil reajusta em mais de 14% a verba destinada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.
E mais de 4 mil crianças foram afastadas do trabalho infantil em 2025, um número recorde.
E mais, infraestrutura.
Novo Programa de Aceleração do Crescimento destina mais de R$2,5 bilhões para melhorar a fluidez no trânsito das cidades brasileiras.
E Move Brasil já garantiu R$1,9 bilhão em crédito para caminhoneiros renovarem a frota que circula pelas estradas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Ana Gabriela Salles e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Ministério da Saúde iniciou hoje a vacinação contra a dengue entre os profissionais do Sistema Único de Saúde.
A vacina foi desenvolvida no Brasil e é a primeira do mundo em dose única.
Também foram anunciados investimentos de R$1,4 bilhão na ampliação de fábricas de imunizantes do Instituto Butantan.
Duas agentes comunitárias de saúde de São Paulo foram as primeiras profissionais de saúde a serem imunizadas contra a dengue. O evento no Instituto Butantan, em São Paulo, marcou o início da vacinação de 1 milhão e 200 mil profissionais de saúde do SUS em todo o país. A Butantan DV é uma vacina 100% nacional e é a primeira em dose única do mundo, que protege contra os 4 sorotipos da doença. A vacina tem 74% de eficácia geral e 91% de eficácia contra formas graves. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, uma parceria com uma empresa chinesa vai garantir a ampliação da produção de doses da vacina. Com isso, a expectativa é iniciar a vacinação da população ainda este ano.
A nossa previsão é começar esse ano, em 2026, vacinar também o público geral de 59 anos e descendo até 15 anos. Essa é a nossa previsão. Mas esse detalhe a gente só vai poder falar para a população, orientar a população, quando tiver exatamente o cronograma de entrega dessa parceria chinesa feita pelo Butantan.
No evento foram anunciadas a construção de 2 novas fábricas e a modernização de outras 2 unidades do Instituto Butantan. Investimento de R$1,4 bilhão com recursos do novo PAC Saúde. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou da importância dessa ampliação.
Esse instituto se tornou o Butantan o maior instituto soroterápico da América Latina. E hoje, com esses recursos que o governo do presidente Lula está colocando aqui, vai dar um salto ainda maior, ainda mais amplo.
O presidente Lula defendeu os investimentos públicos em inovação e ressaltou a importância da vacina contra a dengue desenvolvida no Brasil.
Quando a gente vem no instituto com a cara e com a marca do Butantan, celebrar a primeira vacina contra a dengue do mundo, uma coisa nossa, criada por nós, pesquisada por nós, ou seja, e quem sabe a gente possa produzir em quantidade para servir os países mais pobres do que nós, sobretudo a América Latina e África.
Com as obras autorizadas pelo governo federal para o Instituto Butantan, a expectativa é garantir a autonomia nacional na fabricação de soros e imunizantes avançados, como, por exemplo, a produção de 6 milhões de doses anuais da vacina tríplice bacteriana e 20 milhões de doses da vacina contra o HPV. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Dimas Soldi.
E no município de Mauá, em São Paulo, o presidente Lula anunciou hoje mais de 80 milhões de reais em investimentos em saúde e educação.
Serão mais vagas para cursos técnicos profissionalizantes com a reforma do campus do Instituto Federal de São Paulo, que vai ser inaugurado na cidade.
E mais atendimentos especializados pelo SUS, com uma nova policlínica para exames e consultas.
Em Mauá, no ABC Paulista, foram anunciados investimentos em educação, quase 45 milhões de reais por meio do novo PAC para a compra e reforma do campus do Instituto Federal, que vai ser inaugurado na cidade. Os cursos devem ter início já em agosto, beneficiando cerca de 1.400 estudantes, com foco nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. O campus Mauá integra a meta do governo de construir mais de 100 novas unidades de institutos federais em todo o país. O presidente Lula ressaltou a importância deles.
Vocês sabem que eu tenho obsessão pela educação de vocês. Nós fizemos da Universidade Federal de Santo André, de São Bernardo, de Osasco, de Guarulhos, de Sorocaba, de Diadema, de Santos. Todo filho de trabalhador que quiser estudar, nós temos que garantir que ele tenha o direito para que ele possa competir em igualdade de condições com qualquer outro.
Antes do evento, o presidente Lula visitou uma carreta do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, estacionada no centro da cidade, que oferece consultas e exames, reduzindo filas no Sistema Único de Saúde. Em todo o Brasil, são 47 carretas. A meta é chegar a 150. Além disso, foram anunciados investimentos de mais de 37 milhões de reais para a construção de uma nova policlínica em Mauá. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que a ideia é reforçar o atendimento à população.
Vai ter tomografia, vai ter ressonância nuclear magnética, vai ter especialidade da dermatologia, ortopedia, neurologia, transtorno do espectro do autismo. É um centro especializado que vai ficar fixo aqui o tempo todo em Mauá. Vai funcionar terceiro turno, porque tem muito trabalhador e trabalhadora que não consegue fazer o exame durante o dia. Nós voltamos aqui para tornar o SUS mais forte.
Ainda na área da saúde, foram entregues equipamentos para atenção primária e mais de 30 ambulâncias para toda a região do ABC Paulista. De Mauá, em São Paulo, Vanessa Casalino.
E o Ministério da Saúde esclarece que não há nenhum caso confirmado do vírus Nipah no Brasil.
O vírus recentemente foi detectado na Índia, mas o episódio por lá já está praticamente encerrado.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, não há registro de disseminação internacional do vírus.
Diversas notícias falsas têm circulado em redes sociais informando sobre casos do Nipah em solo brasileiro.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância e não há risco para a população brasileira.
Mais comida de qualidade para todas as escolas públicas do Brasil.
O valor repassado para a merenda escolar será reajustado este ano em mais de 14%.
Com isso, o orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, será de mais de 6 bilhões de reais.
Cerca de 50 milhões de refeições diárias são garantidas para crianças e jovens em todo o país.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, terá seu orçamento reajustado este ano em 14,35%, chegando a 6 bilhões e 700 milhões de reais. O valor cresceu quase 55% nos últimos 3 anos. Com reforço financeiro, cerca de 50 milhões de refeições diárias serão garantidas para crianças e jovens das escolas públicas de todo o Brasil. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, destaca que, somado ao reajuste que já tinha ocorrido em 2023, o PNAE se torna agora ainda mais robusto.
Em 2023, foram concedidos reajustes que foram entre 28% e 39%. Chegaram a quase a 39%, uma parte considerável deles. Agora, com esse novo reajuste, se coloca o PNAE mais uma vez no outro patamar de prioridade. atividade. Para esse ano, a previsão é que o PNAE alcance 6,7 bilhões de reais. Então, é um aumento considerável.
O novo valor do PNAE irá beneficiar comunidades indígenas e quilombolas, além de alunos de escolas de tempo integral, garantindo mais qualidade na alimentação para os estudantes. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre o tema durante a cerimônia de anúncio de investimentos em educação e saúde hoje em Mauá, São Paulo.
Porque ninguém pode ter uma boa educação sem ter uma boa alimentação nas escolas desse país, inclusive ampliando os recursos para a escola de tempo integral. Agora, em 2026, 91% dos municípios brasileiros têm política de escola de tempo integral nesse país. São quase 2 milhões de novas matrículas. A criança passa o dia na escola, faz alimentação. E agora, em 2025, nós alcançamos a meta com 25,6% das matrículas nas escolas de educação básica no país em tempo integral. Um recorde.
Além de alimentação escolar, o PNAE oferece ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. É acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos conselhos de alimentação escolar. Reportagem Thaisa Vitória.
E em 2025, o Brasil registrou o melhor número no combate ao trabalho infantil desde 2017.
Foram mais de 4 mil crianças afastadas da exploração e reintegradas à escola e a redes de proteção.
O Brasil registrou em 2025 o melhor resultado no combate ao trabalho infantil desde 2017. Ao longo do ano, 4.318 crianças e adolescentes foram afastados de situações de exploração, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Pelos dados, do total de casos identificados, 80% envolviam as piores formas de trabalho infantil, aquelas que colocam em risco a saúde, a segurança e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Entre os estados, Minas Gerais liderou o ranking nacional, com 830 afastamentos, seguido por São Paulo, com 629, e Mato Grosso do Sul, com 235. Acre, Amapá e Tocantins registraram os menores números. Segundo o Ministério, além do afastamento imediato, as vítimas são encaminhadas à rede de proteção social, que garante acesso a direitos, serviços públicos e acompanhamento adequado. Consulte o resumo da fiscalização do trabalho infantil de 2025 em gov.br/trabalho. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
Novas frotas de transporte público e obras que vão melhorar a fluidez do trânsito.
O Ministério das Cidades anunciou investimentos que chegam a 2 bilhões e 500 milhões de reais em mobilidade de diversos municípios do país.
Serão 459 milhões de reais destinados a 4 projetos de obras de infraestrutura e melhoria da mobilidade urbana e mais 2 bilhões de reais para 14 propostas de renovação de frota de transporte público. Os recursos são do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e serão investidos para reduzir a emissão de gases poluentes e melhorar melhorar a qualidade de vida da população nas cidades brasileiras, como garante o secretário nacional de mobilidade urbana, Denis Andia.
O transporte melhor, ele faz parte do dia a dia, para a prestação de serviços de saúde, de educação, para quem vai trabalhar, para quem vai estudar, entre tantas outras coisas. E os investimentos nessa área promovem para o setor também uma dinâmica positiva, um ciclo virtuoso. Quanto melhor a frota, quanto mais nova, quanto mais confortável. Essa experiência do passageiro nessa frota renovada, ela é muito mais positiva e convida a se utilizar cada vez mais.
As quatro iniciativas voltadas à mobilidade urbana vão beneficiar as cidades de Anápolis, em Goiás, Imperatriz, no Maranhão, Campina Grande, na Paraíba, e Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. As obras incluem construção e requalificação de terminais e paradas de ônibus, implantação de corredores exclusivos para o transporte coletivo e a expansão de ciclovias. Já à frente da renovação da frota, as propostas vão substituir veículos antigos por modelos mais modernos, eficientes e menos poluentes. Nesse caso, serão beneficiados os estados da Bahia e Maranhão, além de municípios localizados em Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, São Paulo e Maranhão. É o que explica o secretário Denis Andia.
O investimento no transporte público é o nosso grande foco, né? E isso a gente muitas vezes fala de cifras, né? Em bilhões de investimentos. Muitas vezes a gente fala de obras que são grandes, quantidade de veículos, né? Mas na verdade o nosso trabalho todos os dias, ele tem um objetivo só. É melhorar o dia a dia das pessoas, dos brasileiros, aonde os brasileiros vivem.
Um dos eixos do novo PAC é o investimento em mobilidade urbana sustentável para construir cidades mais inclusivas, acessíveis e com menos poluentes. E até o final deste ano, serão investidos mais de 26 bilhões de reais em obras e equipamentos de mobilidade urbana. Reportagem Cleide Lopes.
E se nas cidades a mobilidade é o foco, nas rodovias o governo federal está de olho na qualidade da frota de caminhões.
Para melhorar a eficiência e a tecnologia e reduzir as emissões de poluentes no ar, foi lançado no início desse ano o Move Brasil, um programa que oferece taxas bem menores para o caminhoneiro que pretende trocar de veículos.
E o programa está dando certo. Com um mês de lançamento, já foram feitas 1.700 negociações de caminhões novos e seminovos.
Caminhões mais novos, seguros e menos poluentes nas estradas. Essa é a ideia do programa Move Brasil, que disponibiliza 10 bilhões de reais em crédito com juros mais baixos para caminhoneiros e transportadoras renovarem a frota. O prazo de pagamento é de até 5 anos, com carência de até 6 meses. O secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Wallace Moreira Lima, explica as vantagens do novo programa.
Em média, a vida de um caminhão ou carro pesado no Brasil hoje ultrapassa os 20 anos. Isso tem impacto do ponto de vista ambiental, na emissão de CO2, e isso tem impacto também na questão da segurança veicular. Então, quando você estimula as pessoas a trocar esses caminhões antigos por caminhões mais novos, você está estimulando um processo que tem impacto tanto do ponto de vista ambiental, de segurança e de competitividade para a indústria brasileira.
O programa foi lançado em janeiro. Em apenas um mês, foram contabilizados R$1,9 bilhão em crédito em 1.700 operações de compra de caminhões. O Move Brasil autoriza a compra de caminhões novos ou seminovos, com fabricação nacional a partir de 2012, desde que eles cumpram normas ambientais. Como contrapartida, o veículo antigo deve ser entregue para o desmonte em uma recicladora. Adriano Nascimento tem uma empresa de limpeza urbana com cerca de 30 caminhões e mais de 500 funcionários. Ele conta que ano passado trocou 5 veículos e que neste ano já trocou outros 2 com juros mais baixos.
custo do caminhão que eu financiei o ano passado passou de 20% a taxa efetiva. E com o programa agora do governo federal Move Brasil, para mim ficou a 13,38, né? Então ficou bem mais barato. Já comprei duas unidades e tenho intenção de até fechar esse programa do governo comprar mais duas unidades.
De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o tamanho do Brasil, somado à produção nacional e os novos acordos internacionais, demandam investimentos nas frotas de veículos. E os investimentos contribuem para a economia.
Vendendo mais, melhora a logística do país, melhora a competitividade, reduz acidente, segurança nas estradas e meio ambiente. Caminhão zero, comparar com de 30 anos atrás, é 40 vezes menos a emissão de CO e gás de efeito estufa.
E não são apenas as grandes transportadoras que são beneficiadas. O Move Brasil reserva R$1 bilhão exclusivamente para caminhoneiros autônomos ou trabalhadores ligados a cooperativas. Até agora, R$44 milhões foram para autônomos. Reportagem Márcia Fernandes.
E os investimentos em infraestrutura seguem também em parceria com o setor privado.
O tema foi discutido hoje em um seminário com a participação de ministros e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou nesta segunda-feira mais de R$9 bilhões para a realização de obras em rodovias do Paraná. Os recursos vão financiar obras em 662 quilômetros de estradas no oeste e sudoeste do estado, com foco em duplicações, segurança viária e infraestrutura urbana. O anúncio do financiamento foi feito pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, durante um seminário promovido pelo banco. Segundo o Mercadante, esse é o segundo maior projeto do BNDES no país, atrás apenas dos investimentos na Dutra em São Paulo. O presidente destacou ainda investimentos em ferrovias no país.
Tem um ciclo forte de investimentos em ferrovias e nós temos que modernizar alguns mecanismos em termos de prazo de carência, prazo. Nós estamos desenhando aí algumas novas iniciativas para ter uma diretrizes tão fortes quanto nós conseguimos fazer para as rodovias.
Também presente no seminário, o ministro dos Transportes, Renan Filho, defendeu parcerias com a iniciativa privada para mais investimentos em infraestrutura no país. Segundo ele, o ministério investiu R$65 bilhões de recursos públicos e a meta é contratar R$400 bilhões em investimentos privados para obras em rodovias, ferrovias e mobilidade urbana nos próximos anos.
Então a gente tem uma série de agendas que a gente precisa equilibrar para garantir a financiabilidade dos nossos projetos. O Brasil é um país tão potente, com tanto diferencial competitivo.
O seminário Superciclo de Investimentos em Infraestrutura reuniu na sede do BNDES representantes do governo e do setor privado para debater os avanços e desafios na área de investimentos. Além disso, segundo o governo, o objetivo é discutir formas de viabilizar projetos dos próximos anos e os mecanismos de atração de capital para o financiamento do setor. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Pesca e Aquicultura cancelou mais de 76 mil licenças de pescadores profissionais com indícios de fraude.
As licenças estavam suspensas desde 2023, quando a Polícia Federal, por meio da Operação Big Fish, identificou o grupo criminoso que fraudava as emissões dos documentos para receber benefícios.
Segundo a investigação, o grupo também fraudava fotografias e vídeos para burlar a autenticação dos serviços bancários para acessar valores de benefícios.
De acordo com Carolina Dória, secretária nacional de Registro, Pesquisa e Monitoramento da Pesca e Aquicultura, os supostos pescadores não contestaram as suspensões dos documentos.
Os titulares, eles não apresentaram recurso administrativo dentro do prazo legal de 30 dias e, com o encerramento desse prazo, o Ministério apenas formalizou o cancelamento. Essa medida protege os pescadores e pescadoras que vivem realmente da pesca. Ao retirar os registros irregulares do sistema, O Ministério da Pesca e Agricultura garante que políticas públicas como seguro defeso, elas sejam de fato acessíveis a quem tem direito.
O Ministério das Cidades prorrogou o prazo para envio de propostas ao programa Minha Casa Minha Vida, entidades urbanas.
As organizações interessadas têm até amanhã para apresentar a documentação e as propostas habitacionais.
A seleção é voltada a entidades organizadoras sem fins lucrativos, como cooperativas, por exemplo, responsáveis por desenvolver projetos de moradia para famílias de baixa renda atendidas pelo programa.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza dupla responsabilização de agente público por Caixa 2 em improbidade administrativa.
Para o STJ, em se tratando de seguro de vida, morte de um dos beneficiários não favorece o outro se contrato tem cotas fixas.
Arbitragem é considerada válida, mesmo sem cláusula prévia no contrato de trabalho.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O STF autorizou dupla responsabilização de agente público por Caixa 2 e improbidade administrativa.
A decisão foi tomada em recurso analisado em sessão virtual. A matéria tem repercussão geral e valerá para casos semelhantes. Neto Costa.
O processo envolve a quebra de sigilo bancário e fiscal de um vereador da cidade de São Paulo, determinada pela Justiça Estadual a pedido do Ministério Público no âmbito de investigação sobre suposto ato de improbidade administrativa. O parlamentar é suspeito de ter recebido R$20 mil por meio de Caixa 2 durante a campanha eleitoral de 2012. No voto, o ministro relator Alexandre de Moraes destacou que a Constituição Federal estabelece que a responsabilização por improbidade administrativa não inviabiliza a instauração da ação penal, se cabível, consagrando a independência entre as instâncias civil, penal e administrativa.
No caso de seguro de vida, morte de um dos beneficiários não favorece o outro se contrato tem cotas fixas.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Num contrato de seguro de vida, o segurado indicou os pais como beneficiários e definiu que cada um deveria receber 50% da indenização. A morte da mãe precedeu a do segurado e quando ele morreu, a seguradora pagou metade da indenização ao pai e a outra metade aos herdeiros do falecido. Na ação de cobrança do pai contra a seguradora para receber, além da própria cota, a da esposa falecida, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que o capital segurado deveria ser pago aos herdeiros do segurado. A terceira turma do STJ manteve esse acórdão, avaliando que a intenção do segurado com a fixação de cotas é que cada beneficiário receba apenas a que ele determinou. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
A arbitragem é considerada válida, mesmo sem cláusula prévia no contrato de trabalho.
Possibilidade foi acertada livremente em momento posterior. Anderson Conrado.
Por maioria, a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válido o compromisso arbitral firmado entre a CAC-TVS, instituição de pagamento de São Paulo, e um diretor de tecnologia da informação. O entendimento foi de que o acordo tem validade jurídica, ainda que não houvesse cláusula compromissória de arbitragem no extinto contrato de trabalho.
Faltam menos de 3 meses para o fechamento do cadastro eleitoral.
Em ano eleitoral, o cadastro é fechado 150 dias antes do primeiro turno. Fábio Ruas.
Quem tem pendências com a Justiça Eleitoral tem que pagar alguma multa, quer atualizar os dados, mudar de local de votação ou até mesmo tirar o título de eleitor, tem até 6 de maio para realizar esses e outros serviços. Como o cadastro ainda está aberto, ainda dá para acessar o serviço sem sair de casa pela internet. É só entrar no site tse.jus.br e clicar em autoatendimento eleitoral. Outra opção é ir a um cartório ou posto de atendimento eleitoral, principalmente se tiver que fazer a biometria.
Justiça proíbe tráfego de veículos nas praias de Touros, no Rio Grande do Norte.
Decisão atende a pedido do Ministério Público Federal e impede a circulação desordenada de carros, motos, quadriciclos e bugs. Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, o trânsito de veículos nas praias de Touros, Cardeiro, Perobas e Carnaubinha resulta no atropelamento das tartarugas de pente, espécie criticamente ameaçada de extinção no Brasil. A proibição não impede o trânsito autorizado e controlado de automóveis de serviços essenciais, como ambulâncias e viaturas, e também de meios de condução para pessoas com deficiência. O município havia assumido a gestão da orla em 2019, mas não cumpriu os deveres de proteção ambiental e ordenamento do uso das praias. Ainda cabem recursos da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Apesar do ano eleitoral, líderes partidários apostam em Congresso produtivo em 2026.
Senadores apoiam decisão de ministro Flávio Dino contra penduricalhos no serviço público.
Projeto propõe ações de educação, cultura e saúde para combater racismo estrutural.
Boa noite.
Boa noite.
A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de suspender pagamentos extras sem base legal a servidores públicos, recebeu apoio no Senado.
Para os senadores, a medida ajuda a coibir dribles ao teto salarial e reforça a necessidade de avançar com o projeto que acaba com supersalários. Repórter Marcela Cunha.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, definiu o prazo de 60 dias para que o Judiciário, Executivo e Legislativo revisem o pagamento extra sem base legal para servidores públicos. A decisão repercutiu nas redes sociais e obteve elogios de parlamentares de campos diferentes. É o caso do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que defendeu uma reforma administrativa mais ampla.
Eu tenho lutado muito aqui para que haja, de fato, uma reforma administrativa séria. A decisão do ministro Flávio Dino, nesse caso, está correta. É evitar a questão das indenizações, desses penduricalhos, como acontece, por exemplo, e eu espero que essa decisão abranja também, né, os próprios tribunais de justiça regionais, porque as indenizações permitem que juízes ganhem até R$1 milhão por mês.
Ao citar que ninguém recebia acima do teto quando foi presidente do Senado, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que o corte dos penduricalhos pode representar uma economia anual de cerca de R$20 bilhões. Já o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, avaliou que a decisão cria uma oportunidade para o país enfrentar abusos no serviço público. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, lembrou que há anos vem defendendo a votação do fim dos supersalários na Comissão de Constituição e Justiça. A decisão de Flávio Dino será analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 25.
E a primeira proposta de emenda à Constituição apresentada no Senado em 2026 pretende gerar empregos e diminuir custos para os empregadores.
A PEC prevê a substituição da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamentos por uma nova cobrança sobre o faturamento bruto das empresas. Os detalhes com Pedro Pincer.
Pelo texto da PEC, a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha salarial seria substituída por uma alíquota de 1,4% incidente sobre o faturamento das empresas aplicada uniformemente a todos os setores da economia. De acordo com o autor da proposta, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, a medida foi baseada em estudos técnicos elaborados pela Receita Federal e pelo Ministério da Fazenda e não deve provocar perda de arrecadação para o governo.
Queríamos informações detalhadas sobre a arrecadação anual das fontes de financiamento da Seguridade Social. E, em segundo lugar, pedimos que calculassem qual seria a alíquota sobre a receita ou faturamento que não produziria efeitos negativos para o erário.
Para Laércio Oliveira, o atual modelo estimula a informalidade no mercado de trabalho. Ele citou dados do IBGE que apontam que cerca de 39,3 milhões de trabalhadores brasileiros estão sem carteira assinada, representando 37,8% da força de trabalho do país. O senador também destacou o crescimento do número de microempreendedores individuais, que já somam 11,6 milhões de registros no Brasil.
Em 2026, ano de eleições, a participação das mulheres na disputa eleitoral volta ao centro do debate no Congresso, em meio a esforços para enfrentar a subrepresentação histórica feminina na política.
No Senado, as mulheres ocupam apenas 19,7% das cadeiras. Como elas representam 51,5% da população brasileira, a presença feminina na casa precisaria crescer 31,8 pontos percentuais para refletir, de fato, o peso das mulheres na sociedade. A repórter Marcela Diniz traz mais detalhes sobre o assunto.
A superação da subrepresentação de mulheres na política é tema recorrente no Congresso e a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, ao assumir como líder da bancada feminina, lembrou que a busca por equidade tem o objetivo de assegurar que a voz da mulher seja ouvida em todos os temas de interesse da sociedade.
Quando lidamos com orçamento, com questão tributária, com desenvolvimento das cidades, o cuidado nas áreas da saúde e educação.
Para Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, a presença feminina na política, apesar de ainda minoritária, faz a diferença. A senadora cita como exemplo a votação do projeto do novo Código Eleitoral. Na Comissão de Constituição e Justiça, a mobilização da bancada garantiu tanto os 30% de candidaturas de mulheres quanto o percentual de 20% de cadeiras efetivas no Legislativo. O texto propõe a substituição de uma cota pela outra.
Foi a luta da bancada feminina no Senado, por exemplo, que impediu a aprovação no ano passado de um novo Código Eleitoral que retirava o nosso direito de 30% de candidaturas proporcionais nas chapas.
Mesmo se aprovada agora, a reserva de cadeiras para mulheres no Legislativo ainda não valeria para as eleições de outubro por causa do princípio da anualidade, segundo o qual mudanças como essa não podem ocorrer a menos de um ano das eleições.
E apesar do ano de eleições, líderes partidários dizem que a produtividade do Congresso Nacional não será comprometida. A oposição quer derrubar vetos sobre a redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e a regularização fundiária em área de fronteira.
Já o governo vai se mobilizar para votar o fim da chamada escala 6x1. Repórter Érica Christian.
Os líderes de diversos partidos já avisaram que as eleições de outubro não vão impedir votações importantes neste ano. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, citou, entre outras prioridades, a derrubada dos vetos aos projetos da dosimetria, que reduz a pena dos condenados pelos atos do 8 de janeiro e da regularização de terras na área de fronteira, e reforçou que as eleições de outubro apenas concentram as votações no primeiro semestre.
Nós temos pautas importantes para votar. Agora, é inevitável que a gente tenha que fazer um esforço maior no primeiro semestre, porque o segundo semestre acaba sendo comprometido um pouco com o calendário eleitoral.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, também disse que o Palácio do Planalto vai concentrar suas prioridades no primeiro semestre, entre elas a regulação do trabalho por aplicativos.
Para nós, o programa do governo será realizado se a gente conseguir, até junho, votar o fim da escala 6x1.
E já está no plenário a proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que reduz a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais, de forma gradual, sem a diminuição do salário e com folgas preferencialmente no final de semana.
Pais e mães de famílias homoafetivas ou monoparentais, que são aquelas formadas por apenas um dos pais ou mães, poderão ter essa condição reconhecida no cadastro de pessoas físicas, na carteira de identidade e em outros registros públicos.
A previsão está em um projeto de lei pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça quer assegurar na legislação o registro de dupla maternidade, dupla paternidade ou monoparentalidade nas certidões e registros. Já aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto compatibiliza as leis de registros públicos da carteira de identidade do CPF com o que já diz a jurisprudência, como explicou o relator na CDH e na CCJ, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe.
É uma atualização de um formulário, de um cadastro, sem nenhum tipo de alteração moral ou social, apenas a garantia de direitos que já é reconhecido pela nossa jurisprudência largamente.
O autor do projeto, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, diz que a exigência do nome de uma mãe em registros públicos, cadastros de direitos e benefícios sociais, acaba obrigando um dos pais a assinar como mãe. Ele argumenta que isso pode afetar a dignidade ou a realidade de famílias formadas por duas mulheres, dois homens, como é o caso dele, ou por apenas um homem.
E o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, apresentou um projeto de lei com medidas para o enfrentamento do racismo estrutural no país. O texto atua em três eixos: educação, cultura e saúde. A proposta aguarda distribuição para as comissões do Senado.
Na educação, a proposta prevê a capacitação de professores para o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Na área cultural, o projeto altera a Lei Rouanet para priorizar iniciativas com participação relevante de negros e negras.
Já na saúde, o texto determina o monitoramento semestral das ações voltadas à população negra. Cajuru afirma que a proposta segue a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a existência do racismo estrutural no Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Prioridades da Câmara incluem fim da escala 6x1 e PEC da segurança.
Uso da palavra leite em produtos de origem vegetal pode ser proibido.
Reforma tributária entra em vigor de forma gradativa a partir deste ano.
Boa noite. Aprovado na reforma tributária, o novo sistema está em fase de testes e entra em vigor gradativamente a partir deste ano. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre o assunto.
A reforma tributária, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, começa a valer gradativamente a partir deste ano. Desde 1º de janeiro, por exemplo, a maioria das empresas está obrigada a emitir notas fiscais com os valores dos novos impostos. A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, substituta dos tributos federais PIS, COFINS e IPI, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que entrará nos lugares do ICMS estadual e do ISS municipal. O novo sistema está em fase de teste. A contabilidade será registrada, mas ainda não haverá cobrança efetiva dos novos tributos. Simplificação e transparência são as principais marcas da reforma tributária, destacada pelo deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, relator da proposta que deu origem à emenda constitucional sobre o tema.
Essa reforma, ela vai de fato impactar o nosso país sobremaneira, porque nós vamos ter nela a simplificação tributária. Nós estamos trazendo a eliminação da cumulatividade e trazendo transparência para o nosso país, porque hoje o nosso cidadão não sabe quanto paga de imposto nesse país.
A CBS e o imposto seletivo, também chamado de imposto do pecado por incidir sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, só terão cobrança efetiva a partir de 2027. Em 2029, vai começar a transição para o IBS, até o fim efetivo das cobranças de ICMS e ISS, previsto para 2033. Relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destaca o efeito prático da medida regulamentada por lei no ano passado.
Nós estamos fazendo um novo sistema tributário que vai ajudar o Brasil na sua reindustrialização, reduzindo a carga tributária para todos os setores da economia, um novo modelo que não vai permitir mais os 26 estados a praticar guerra fiscal, que prejudicou toda a sociedade brasileira.
O deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, foi o relator de outra parte da reforma tributária. Benevides projeta os benefícios à população quando toda a reforma estiver plenamente em vigor em 2033.
Isso vai significar uma diminuição de custo de produção, isso vai significar também um aumento do emprego na economia brasileira.
Entre as novidades da reforma tributária está o chamado cashback, que prevê a devolução de tributos a pessoas de baixa renda registradas no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais, e com renda familiar mensal por pessoa declarada de até meio salário mínimo. Os produtos da cesta básica de alimentos terão alíquota zero de tributos de consumo. Ao longo da votação da reforma tributária, o presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou o trabalho conjunto de legislativo e executivo em busca de um novo modelo com menos burocracia, mais agilidade e menos custo para o cidadão pagador de impostos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Fernando Monteiro, do PSD de Pernambuco, amplia o uso de energia elétrica para projetos de irrigação na bacia do Rio São Francisco. O texto prevê que a energia não consumida pelo projeto de integração do São Francisco, o PISF, seja aproveitada por irrigantes da região.
O PISF leva água a áreas secas do Nordeste. Pela proposta, a energia será usada mediante contratos específicos sob supervisão do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Fernando Monteiro afirma que a medida vai garantir mais eficiência no uso dos recursos energéticos.
Meio Ambiente.
Está em análise na Câmara projeto que permite a dedução de despesas com animais de estimação adotados. Autor da matéria, Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, entende que a medida estimula a adoção responsável e reduz o número de animais abandonados.
Pinheirinho explica que a dedução será limitada a R$ 1.000 por animal e a 2 animais por ano calendário. Para ele, o incentivo fiscal proposto não apenas promove o bem-estar animal, mas também estimula a atividade econômica.
Agricultura.
O plenário da Câmara pode votar projeto que proíbe o uso da palavra leite em embalagens de produtos de origem vegetal. Saiba mais com o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que proíbe o uso da palavra leite em embalagens e rótulos de alimentos que não tenham como base o leite de origem animal. De acordo com a proposta, também serão reservados exclusivamente para produtos à base de leite os termos queijo, manteiga, leite condensado, requeijão, creme de leite, bebida láctea, entre outros. O projeto foi apresentado em 2018 pela ex-deputada e hoje senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Ela argumentou que a palavra leite estava sendo utilizada também para designar qualquer suco vegetal branco ou esbranquiçado, o que prejudica o consumidor e os produtores de leite. O projeto ganhou um regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Na Comissão de Indústria, Comércio e Serviço, o relator deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, chegou a apresentar parecer que ampliava o alcance da proposta e também proibia o uso do termo carne para designar produtos de origem vegetal, conhecidos como plant-based. O texto, porém, não chegou a ser votado na comissão. Na votação do regime de urgência, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a proposta e disse que a concorrência com produtos de origem vegetal tem prejudicado ainda mais os produtores de leite.
No caso específico do leite, diferente de outros produtos, quando baixa para o produtor, não baixa no atacarejo, como chamam hoje em dia, né? Que é no atacado e no varejo, onde, infelizmente, o preço continua alto para o consumidor. Mas o produtor que tem que receber uma renda justa. Então, essa identificação, essa caracterização para termos a preferência para esse projeto, nesse momento, é muito importante que possa ser aprovado.
Já o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, se posicionou contra o regime de urgência para a proposta, com o argumento de que a restrição prejudica a concorrência.
A medida pode ser vista como protecionismo, restringir o uso de expressões como leite de amêndoa ou carne vegetal. É uma visão paternalista e que reforça o papel do Estado via lei de orientar as decisões de consumo, assim como de proteger o consumidor. A imposição de restrições à nomenclatura trará custos de adaptação de rótulos, embalagens, campanhas publicitárias e registro de marca. Restrição livre, iniciativa de empresas plant-based, que perdem competitividade por proibição de termos consagrados.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que proíbe o uso da palavra leite em embalagens e rótulos de alimentos que não tenham como base o leite de origem animal. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Marcos Soares, do União do Rio de Janeiro, é autor de projeto que cria no âmbito do SUS as clínicas federais multidisciplinares especializadas na infância. O texto determina que as unidades devem oferecer atendimento gratuito
com equipes compostas por pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos e neuropediatras, entre outras especialidades.
Segundo Marcos Soares, um fundo próprio alimentado por recursos públicos, doações privadas e parcerias será responsável por financiar o projeto. Para ele, a medida amplia o acesso a terapias essenciais, reduz a judicialização da saúde e fortalece a rede de proteção à infância.
Votação.
A agenda de votação da Câmara nas próximas semanas pode incluir acordo entre o Mercosul e a União Europeia, fim da escala 6x1 e PEC da segurança. Os detalhes com o repórter Cid Queiroz.
Na abertura dos trabalhos legislativos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, previu uma agenda intensa de votações no primeiro semestre. Anunciou para logo após o Carnaval a votação do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
Merece destaque a assinatura em janeiro último do tão esperado acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Um marco histórico que inaugura uma etapa relevante de integração e de oportunidades para o Brasil. Caberá ao Congresso Nacional analisar o texto em sua íntegra e aqui na Câmara dos Deputados daremos agilidade na discussão e aprovação desse acordo que aguardamos há 26 anos.
Mota falou que também dará prioridade para a votação da proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública, para integrar a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado, e das mudanças do Senado ao projeto de lei conhecido como PL Antifacção. O líder do maior bloco parlamentar da Casa, deputado baiano Antônio Brito, do PSD, disse que a urgência para a aprovação dessas matérias é consenso em todas as bancadas.
Todos os partidos colocaram suas pautas, mas eu acho que a pauta que houve, o consenso que tem que ser enfrentada, é a questão da PEC 18, PEC da Segurança Pública. Nós vamos estar trazendo o relator Mendonça Filho para andar nas nossas bancadas, para que a gente possa concluir o trabalho na comissão especial.
Para o deputado maranhense Rubens Pereira Júnior, do PT, 2026 será o ano das pautas sociais. Ele destacou a discussão da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1.
O fim da escala de trabalho 6x1. O trabalhador sabe que é impossível trabalhar 6 dias e descansar 1. Não sobra tempo para ele estudar mais, não sobra tempo para ele cuidar da saúde, para ele ficar com a família. O mundo todo já evoluiu. 44 horas semanais de trabalho é basicamente no Brasil.
Na mesma linha está a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. O relator é o deputado pernambucano Augusto Coutinho, do Republicanos.
A gente precisa fazer um olhar para esse trabalhador que precisa ter o papel do Estado na sua aposentadoria, em algum problema de saúde que ele venha a ter, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, esse é um tema e que, na verdade, as próprias empresas não se refutam de fazer isso. Então, isso é uma construção que a gente está fazendo, que tem de ter a participação do governo, tem de ter a participação da Fazenda, porque a gente também não pode ser irresponsável para fazer um tipo de assistência previdência social e que venha trazer um déficit.
O combate ao feminicídio também vai estar na agenda da Câmara este ano. Para a coordenadora da bancada feminina, deputada capixaba Jaque Rocha, a prioridade será garantir mais recursos para as políticas de proteção às mulheres.
O que falta hoje é a rede de apoio. E para essa rede de apoio funcionar, nós estamos agora avançando nas tratativas junto ao Poder Executivo, Poder Judiciário e também o Poder Legislativo, que é preciso colocar orçamento sob a perspectiva de gênero. Porque para uma delegacia funcionar, ela tem que ter servidores, tem que ter pessoas capacitadas, tem que ter um espaço de acolhimento.
Com prazos de validade esgotando logo após o Carnaval, precisam ser votadas as medidas provisórias de refinanciamento das dívidas de agricultores atingidos por catástrofes climáticas, da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados e da MP que fixa prazo de 6 meses para a entrada em vigor do chamado ECA Digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 996 60 2003. Repetindo, 61 996 60 2003. Comprove.
Cultura.
É de autoria de Pastor Gil, do PL do Maranhão, um projeto que proíbe o uso de imagens sacras e símbolos religiosos cristãos em desfiles de escolas de samba e demais eventos carnavalescos. Segundo o texto, fica vedada qualquer representação considerada desrespeitosa à fé católica ou evangélica.
Para Pastor Gil, o carnaval não pode ser palco para manifestações que ridicularizam valores espirituais. Ele afirma que a proposta visa proteger a liberdade religiosa e promover o respeito às tradições cristãs no espaço público.
Justiça.
Documentos particulares podem ter legislação específica em relação ao arquivamento. A versão digital passaria a ter validade jurídica. Saiba mais na reportagem de Sofia Peçanha.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que atualiza a legislação sobre arquivamento de documentos particulares e autoriza a destruição do original físico após a digitalização, desde que seja garantida a fiel reprodução das informações em meio eletrônico. A proposta altera a Lei nº 5.433, de 1968, que hoje regula a microfilmagem de documentos. Pela legislação em vigor, documentos particulares e oficiais podem ser microfilmados por meio de um processo fotográfico que gera um filme físico com valor jurídico equivalente ao do original. Nesses casos, a própria lei autoriza a eliminação do papel, por incineração ou outro meio adequado, desde que haja registro formal do procedimento. Essa autorização não se estende de forma clara aos documentos digitalizados, que são convertidos em arquivos eletrônicos, como PDFs, mesmo com o uso de tecnologias modernas. Durante discussão na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, manifestou que os avanços tecnológicos garantem segurança suficiente para essa mudança.
Então, portanto, as tecnologias modernas, e este é um dos argumentos da proposição de digitalização, elas oferecem muita segurança para que permitir a eliminação dos documentos originais físicos. E, a partir daí, se estabelecer um processo mais dinâmico.
Pelo texto, documentos particulares originais poderão ser destruídos após a digitalização, desde que o meio eletrônico assegure a reprodução fiel de todas as informações. Nesses casos, o documento digital passa a ter validade jurídica, dispensando a guarda do papel, inclusive para fins de prova e de prescrição prevista no Código Civil. Na justificativa, o autor da proposta, o deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, argumenta que as tecnologias atuais de digitalização já superaram, em muitos casos, a própria microfilmagem, garantindo segurança, economia e maior eficiência na gestão documental, como destacou a deputada Érica Cocai durante a comissão.
Uma modernização no serviço público, incorporando estas possibilidades que a tecnologia nos oferece para que nós possamos colocá-las a serviço do conjunto da população.
A proposta deixa claro que a mudança não se aplica a documentos públicos ou de valor histórico, que continuam protegidos por legislação específica. Agora, o projeto que atualiza a legislação sobre arquivamento de documentos particulares e autoriza a destruição do original físico após a digitalização segue para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
O projeto de Camila Jara, do PT de Mato Grosso do Sul, prevê mudanças na Lei Maria da Penha para definir regras de afastamento entre agressor e vítima quando ambos atuarem no serviço público. Ela explica que o texto visa garantir que a medida protetiva seja eficaz, evitando que a vítima continue exposta ao agressor no ambiente de trabalho.
A proposta de Camila Jara determina que a administração pública deve afastar o agressor do convívio com a vítima vítima por meio de sua movimentação funcional, como remoção, redistribuição, cessão ou requisição, enquanto durar a medida protetiva.
Maria Raiz, do Solidariedade de Pernambuco, defende projeto que inclui as equipes da atenção primária do SUS no combate à violência doméstica e familiar. Autora da matéria, ela diz que o objetivo é identificar casos de risco, orientar as famílias e divulgar canais de denúncia.
Maria Raiz assinala que a medida prevê também a capacitação de profissionais de saúde para lidar com situações de violência. Ela afirma que, pela proximidade com as comunidades, as equipes do SUS têm papel fundamental na prevenção e no acolhimento às vítimas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a autonomia orçamentária das agências reguladoras federais. As instituições atuam nas áreas de telecomunicações, energia elétrica, petróleo e mineração. O trabalho mostrou que cortes financeiros têm impactado as atividades das agências nos últimos anos. A queda nos recursos afeta a capacidade de fiscalização, regulação, investimento em tecnologia e atendimento ao público. O TCU determinou que o governo federal apresente plano de ação para efetivar a autonomia financeira das agências em até 180 dias. O documento deve demonstrar que o orçamento previsto no projeto de lei orçamentária anual garante os recursos necessários para a operação das instituições. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.